Vamos. Vamos então à pauta da reunião. Quero saudar a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, aos colegas vereadores que comparecem à nona reunião ordinária. Quero agradecer também aos presentes, em especial aqui aos familiares do Antônio Peron, né? Já saudoso Antônio Peron, de forma que eu gostaria de registrar a ausência de dois vereadores pelo motivo de doença, né? Recebemos o atestado médico e promovemos, portanto, a convocação dos vereadores imediatamente suplente, sendo eles aqui suplente do vereador José Adilson Braga Filho, já ocupou a mesa, o plenário por uma vez, ainda nesta legislatura, o vereador Leandro Rodrigues. Eu gostaria de convidá-lo para tomar seu assento na cadeira que ocupa o vereador José Adilson afastado. Então, pela mesma forma, não está presente, convocaria o vereador José Geraldo Ferreira Batista, que é o Zezé do Vico, mas não está presente, já até nos comunicou também da ausência. Como é de costume, nós começamos a nossa reunião fazendo uma prece, pedindo, rogando aí a Deus para que abençoe os trabalhos da nossa reunião, para que nós possamos fazer com transparência, né, com lealdade ao propósito do que a população nos espera. Então, desta forma, eu gostaria de fazer constar aí a pauta de todos os vereadores. Todos os vereadores constam de pauta? Então tá, nós vamos dar início à nossa reunião fazendo a nossa prece em silêncio. Né? Durante essa prece, eu registrei uma pequena frase aqui. Prezados companheiros e plateia aqui presente, iniciando os nossos trabalhos, vamos fazer uma reflexão, elevando nossos pensamentos a Deus e pedindo proteção para iluminar nossos trabalhos, para que nossa população tenha nessa casa a confiança a nós depositada e sinta-se legitimamente representado. Vamos, então, fazer o nosso pequeno momento de prece e, em seguida, vamos passar a pauta e dar início à nossa reunião. A noite de hoje nós vamos ter como secretário da, também para promover a ata, o secretário da mesa, Mauro Florentino, vai cuidar da ata para nós. Vou fazer uma passagem aqui de pauta, leitura das convocações de Leandro Rodrigues e José Geraldo Ferreira Batista, leitura da moção de pesar número 11, leitura da indicação de número 20, é 20, Arius? Leitura da indicação de número 20 de 2017, vereador Arilson. Indicação 21. Leitura da votação do projeto de lei número 16/2017. abriremos em seguida o pequeno expediente com a leitura dos ofícios encaminhados aos deputados pela resposta em moção da moção de repúdio que a Câmara promoveu aqui. Também teremos leituras de alguns convites e, ao final, leitura da ata pelo secretário da mesa, vereador Mauro Florentino. Então, iniciando, todos constam de pauta. Vou solicitar a leitura aqui das convocações ao secretário Mauro Florentino.
Boa noite a todos. Convocação. Excelentíssimo vereador Leandro Rodrigues, da cidade de Grissema. Grissema, Minas Gerais, 28 de junho de 2017. Vereador, o presidente da Câmara Municipal tem a honra de convocar Vossa Excelência para ocupar como suplente a cadeira do vereador José Adilson Braga Filho, que encontra-se de atestado médico, por 60 dias, a partir da data de 27 de junho de 2017. Atenciosamente, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Grissema, recebeu no dia 28 de junho de 2017. Leandro Rodrigues assinou.
Convocação do. Vou pedir a leitura também da convocação do vereador José Geraldo Ferreira Batista. É o que eu já peguei.
Convocação. Excelentíssimo vereador José Geraldo Ferreira Batista, dessa cidade de Grissema, 29 de junho de 2017. O presidente da Câmara Municipal tem a honra de convocar a Vossa Senhoria para ocupar como suplente a cadeira do vereador André Aparecido Ferreira, que encontra-se afastado por atestado médico, no período de 7 dias, conforme o comunicado protocolado nesta casa no dia 28 de junho de 2017. São necessárias as seguintes documentação para que Vossa Senhoria seja empossado: a diplomação eleitoral e a declaração de bens e cópias dos documentos pessoais. Atenciosamente, José Teixeira Rodrigues, o presidente da Câmara Municipal de Grissema, recebeu José Geraldo nessa data de 29 de junho de 2017. Ele assinou.
Justificando aqui que não foi necessário diplomação eleitoral pelo vereador Leandro Rodrigues, já foi feita numa convocação anterior, né, Leandro? E o Zé Geraldo aqui, que é o Zezé do Vico, amigo nosso, ele justificou que não compareceria à reunião, não foi por escrito, mas esteve comigo e justificou que não poderia comparecer à reunião. A secretaria promoveu a convocação dele de imediato, recebeu o atestado e passou-se para fazer a convocação dele para compor o plenário com 9 vereadores. E já agora, no fim da tarde, não foi possível o comparecimento dele, de fato, de modo que a Câmara ainda propõe um quórum de 8 vereadores, possível de ser realizada a reunião ordinária, e assim a faremos, tá? Constando só a ausência, então, do vereador José Geraldo Ferreira Batista, que não compareceu à convocação. Passando então a pauta, faremos agora a leitura da moção de pesar. Eu gostaria de fazer a leitura, Mauro, e se você puder constar em ata os dados mais importantes para se fazer constar. E eu agradeço aos familiares do nosso amigo Antônio Peron, né, que há pouco nos deixou, e a Câmara não poderia de forma alguma deixar de homenageá-lo como uma figura muito importante do nosso município e muito querida por todos nós. Moção de pesar. Os vereadores que a presente subscrevem com assento nesta Igreja Casa de Leis, vem através desta, após ouvido plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família do senhor Antônio Joaquim Peron, falecido no dia 15 de junho de 2017. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Companheiros vereadores, amigos aqui presentes e que nos dão a honra de sua audiência, preciso registrar com pesar o falecimento do senhor Antônio Joaquim Peron, no último dia 15, vítima de uma doença incurável que venceu suas forças físicas, que sempre estiveram à disposição de quem o procurava, e ele atendia com alegria contagiante e muita disposição. Antônio Joaquim Peron deixou viúva, filhos, noras, Taquiadalva, Zé Antônio, Luciano, netos e uma legião de amigos que participaram consternados de seu velório e sepultamento. Entre esses tantos, vale também destacar a atitude do Serginho Vilas Boas, que encontrou no Antônio um fiel companheiro e provou que amigo não se abandona. E como disse o poeta, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Acompanhou com interesse a sua enfermidade até o fim. Parabéns também, Serginho. É desse tipo de amigo que o mundo de hoje está precisando, nos bons e maus momentos, sempre juntos. Descanse em paz, velho amigo e companheiro, e que seus bons exemplos possam inspirar seus familiares e amigos como eu nesta vida. Gricema, Sala das Sessões, 29 de junho de 2017. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Gricema. Essa moção, ela, geralmente a moção é apresentada para votação. Vamos dispensar a votação. Eu tenho certeza que todos os vereadores gostariam de participar e apoiar desta moção. De modo que eu vou pedir ao secretário da mesa, Mauro Florentino, para recolher a assinatura em apoio de todos os colegas vereadores. Mauro. Todos assinados. Eu vou passar a palavra àqueles que querem fazer o uso da palavra e fazer alguma lembrança, alguma menção, aproveitar a presença de familiares. Rafael.
Boa noite a todos, boa noite senhor presidente, boa noite colegas vereadores, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A minha palavra é só o sentimento, né, da família do Antônio Peron, do Zé Antônio, né, da Dalva, dos irmãos, né, do, tá aqui nosso grande amigo João Peron, tem o Manel e vários outros Peron que tem. É só o sentimento e a recordação principal que nós vamos ter nos nossos corações, né? Muito obrigado, senhor presidente, e que Deus dê um bom conforto a todos os familiares.
Josimar.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. É o seguinte, desejar a vocês que Deus, né, nos conforte. O Zé Antônio, que eu conheço há muitos anos, que eu conhecia mais, era mais Zé Antônio. E a todos os familiares, meus sentimentos. E parabenizar também o Serginho pelas suas atitudes, que sempre falava comigo, que lutava, ajudava. Então, parabenizá-lo também. E meus sentimentos.
Vereador Leandro.
Não, para não virar a câmera. Depois eu viro.
Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo presidente Juninho, seu vice Batista, Mauro secretário, demais vereadores, as pessoas aqui presentes.
Direciono a palavra de solidariedade à família do Antônio Peron, um grande amigo. Acho que não existe pessoa no Grissema que não conhece o jeito brincalhão, alegre, extrovertido, não só do Antônio, mas acho que toda a família Peron, que são pessoas muito queridas na cidade. E eu entendo que tudo na vida tem um porquê, um porém, e nós temos no livro de Deus a data para nascer nessa vida terrena, assim como no outro plano espiritual. A gente nasce nessa vida terrena e nasce em Cristo novamente. Então, o que é do Pai volta ao Pai, o pó volta ao pó. Eu deixo minhas sinceras condolências a todos os familiares e acredito que está em bom lugar também. Difícil é para a gente encarar a realidade, a dor, ela fica mais na presença da saudade da pessoa, mas aonde quer que esteja, acredito que está em um bom lugar, descansando em paz, e que fica para a gente aqui simplesmente a saudade, mas Deus conforta, peço a Deus que possa confortar todos os familiares e amigos. Mais uma boa noite a todos, muito obrigado.
Obrigado, Leandro. Vereador Harilson.
Boa noite a todos, vereadores, colega, presidente, rede social, o povo que nos assiste. Como já foi falado, né, a gente quer solidarizar com esse momento difícil da família, deixar aí nossos sentimentos e lembrar do Antônio Peron, sempre muito bom, né, do jeito brincalhão dele, que a gente já teve várias oportunidades de estar junto. Então, a família aí, sinta-se confortado, né, que Deus abençoe e ainda ajude, né, dando os apoios que for necessário aí. Obrigado, presidente.
Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus novos colegas vereadores. Boa noite, a plateia. Eu, sem palavras, né, porque eu fui nascido e criado com Antônio, com Antônio Peron. Então, hoje é só dor e sentimento. Mas Deus, com certeza, Ele está do lado da família e para dar conforto. Então, Antônio, conforme os nobres companheiros todos já disseram, foi uma pessoa que sempre alegre e na nossa comunidade ali, ele com a casa aberta para todo mundo. Então, eu tive domingo. Quando comecei a subir a serra, aí já senti a falta. Quando passei a casa fechada, que infelizmente hoje a Dalva não tem condição de ficar mais tão sozinha. E a falta dele é muito grande, porque foi só alegria o tempo dele ali. Então foi a pessoa que recebia todo mundo com igualdade e está fazendo e vai fazer muita falta para todos nós. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Célio. João Batista.
Minhas palavras de pesares à família de Antônio Peron, que é uma pessoa que nós todos conhecemos, era amigo de todos nós e muito dava alegria para nós. E é com grande pesar que a gente sente a falta do Antônio no nosso meio. Por isso, peço a Deus que conforte a família e que dê ao Antônio um ótimo descanso eterno. Minhas palavras. Muito obrigado.
Eu agradeço, Batista, agradeço a dar de coração aos filhos, aos familiares presentes. Queria dizer que essa mensagem que a Câmara aqui promove está assinada pelos vereadores, mas ela foi redigida por um grande amigo dele, né, que foi meu pai. O pai hoje, visitando aqui a Câmara, eu pedi ele para... Ô pai, poderia ser suas palavras para fazer uma pequena homenagem ao Antônio? E ele passou rápido e falou assim: ô Juninho, se eu fosse escrever do Antônio aqui, daria um livro. Talvez também um livro não contaria tudo que representa a amizade que tínhamos eu e o Antônio, e que tem, porque um dia vão estar todos juntos de novo.
Então, eu vi, eu pude ver na presença dele assim, o quanto ele valoriza o amigo. Né? Redigir uma singela carta para registrar essa passagem e raras vezes pude ver meu pai chorar. Então é uma consideração muito especial. Esteve ao lado dele, o Zé Antônio está aqui, sabe disso, a Dalva sabe disso aqui, e é uma amizade de longa data e que representa muito. Então, como filho, e eu fico muito também sentido com essa despedida, mas que eu rogo a Deus que nos dê força para continuar nos ensinamentos dele, dos melhores, a alegria de viver, que é o que ele mais tinha, era a vontade de viver, a força de viver, e viveu bravamente, um homem trabalhador, correto, amigo de todas as pessoas, sempre de braços abertos para receber e ajudar aquele que o lhe pedisse, né? que o recorresse. Então vai fazer muita falta, era uma referência de amigo que tínhamos, e vai fazer muita falta. O São Antônio, eu queria convidar a Dalva para vir receber a moção ao Zé Antônio, ao João, aos familiares aqui presentes. Nós temos algumas cópias aqui, vamos entregar as moções. Quero agradecer a presença, então, dos familiares aqui do Antônio Peron. Temos que continuar nosso trabalho, né? É o nosso propósito, é a nossa missão. Então, vamos conferir aqui de forma que seguimos a ata. Temos as indicações do vereador Arius, como já é praticado aqui pela casa, o vereador autor faz a leitura de suas propostas. Vou solicitar a leitura do vereador Arius.
Obrigado, presidente. Indicação número 20/2017. Indica a implementação de calçadas no distrito do Cruzeiro, mais especificamente perto da escola. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do regimento interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Arei Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. A presente indicação se faz para fins de construção de calçada no distrito do Cruzeiro, mais especificamente dando acesso à escola. Essa indicação se faz necessária para facilitar o acesso das crianças à escola e também para a precaução de acidente, visto que há grande circulação de trabalhadores no período do almoço e do fim do expediente, que coincide com o horário das aulas. Assim, com a implementação das calçadas, haverá melhoria na segurança de todos que por ali circulam. Contando com apoio, agradecemos. Sala de sessões, 20 de junho de 2017. Essa indicação teria sido lida na reunião passada, mas a gente passou por um esquecimento e ficou. Então, o que o povo lá pede é essa calçada para que facilite, né, a chegada dos alunos na escola, que o trânsito também nos horários de pico não tenha risco naquele momento. E hoje, da semana para cá, o prefeito já está até iniciando essas obras lá. Então a indicação teria que ser feita, mas a gente já vai agradecendo, né, pela compreensão, já havia falado com eles, e já está sendo feito essa calçada, né? Indicação número 21. 2017. Indica a complementação de rede de esgoto no distrito do Cruzeiro, mais especificamente perto da escola. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santo, solicitando o que se segue. A presente indicação se faz para fins complementação da rede de esgoto no distrito do Cruzeiro, mais especificamente nas proximidades da escola. Essa indicação se faz necessária tendo em vista que se tem notado mau cheiro, presença de animais peçonhentos e outros problemas advindos da fossa da escola, prejudicando as crianças e demais pessoas que residem e frequentam as redondezas. Contando com apoio, agradecemos. Sala das Sessões, 20 de junho de 2017. Seria uma rede de esgoto que daria condição melhor na escola, que hoje é a fossa até onde está originando. O pessoal também está originando muito escorpião, está saindo muito essa fossa lá. Então, se faz uma rede de esgoto, ela vai ligar direto na rede e vai para o rio. E de casas que foram construídas mais recente, que não conseguiram ligar na rede mestre. Então, o que a gente pede ao prefeito, ao executivo, que dê uma olhada nisso aí, que a gente até comentou isso também, com certeza vão estar olhando isso lá. Então, é a necessidade do momento lá. É isso aí.
Obrigado, Arilson. Registrar que o Arilson tinha feito pedido para colocar as indicações na reunião passada, né, Arilson? Mas a pauta estava enorme. E aí houve a compreensão de trazê-la para essa reunião. Vamos continuando aqui a pauta. Leitura do projeto de lei. Leitura do projeto de lei número 16/2017. Vou solicitar a leitura ao secretário da mesa, Mauro Florentino.
Projeto de Lei número 16/2017. Concede revisão geral anual para os servidores públicos da Câmara Municipal. José Teixeira Rodrigues, junto presidente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Iricema aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a partir de 1º de julho de 2017 revisão geral anual no vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de 5%, nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal e Lei Municipal número 709/2017. Parágrafo único, a tabela com os respectivos valores para vigorar a partir de 1º de julho de 2017 será prevista no anexo 1 da presente lei. Artigo 2º, fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares destinados ao atendimento do que dispõe a presente lei, valendo-se para tanto dos recursos de que trata a Lei Federal nº 4.320/64, em especial em seu artigo 43, parágrafo 1º. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações constantes do orçamento municipal, com as adequações que serão realizadas com base no artigo anterior em caso de necessidade. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Iricema, Minas Gerais, Sala das Sessões da Câmara Municipal, 19 de junho de 2017. José Teixeira Rodrigues, Júnior, presidente da Casa. Justificativa. Excelentíssimos senhores vereadores, vimos por meio desta iniciativa apresentar proposta de lei a fim de promover o reajuste salarial dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal, em detrimento ao advento da Lei Municipal 709/2017, que reajustou em 5% de vencimento dos servidores públicos municipais, com exceção para os servidores que obtiveram reajuste concedido ao salário mínimo pelo governo federal a partir de 1º de janeiro de 2017, que obtiveram percentual superior ao estabelecido no campo da proposta oral apresentada, com o objetivo de estender o mesmo reajuste aos servidores da Câmara Municipal. Contamos com o precioso apoio dos nobres edis. Iricema, Minas Gerais, Sala das Sessões da Câmara, 19 de julho de 2017. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara.
Obrigado, Mauro. Projeto de lei 16, ele já recebeu o parecer favorável dos três membros da comissão. Comissão que eu nomeei o vereador Leandro, por quanto ele estiver substituindo o vereador José Adilson, o substituí-lo também na Comissão de Legislação e Justiça. Então, já agradeço a participação também na comissão, a qual conferiu o voto favorável de todos os membros, o relator sendo o vereador Leandro Rodrigues. Abri, então, a discussão do projeto de lei. Os vereadores que queiram contestar a presente proposta, que se manifestem. Contestar. Os vereadores que queiram sustentar a presente proposta, se manifestem. Vereador Rafael.
Senhor presidente, nos momentos difíceis, e a gente vê a situação da Câmara e vê o senhor com um brilhante trabalho de vir também contemplar os funcionários com aumento de 5%. Né? E deixar bem claro também que esse aumento é para os funcionários, não para os vereadores. Né? Às vezes quem está ouvindo, às vezes pode interpretar de outro jeito e achar também que os vereadores também estão sendo reajustados o salário também. Mas é deixar bem claro pela mesa, né? Pela atitude dos 5%, ao Batista, que é o vice, ao Mauro, que é o secretário. Parabéns a todos.
Obrigado, Rafael. Muito bem lembrado, porque as pessoas perguntam se o vereador também recebe o reajuste, se o vereador recebe por reunião extraordinária. O vereador não recebe nada extra do que é o seu vencimento. Não se acrescenta hora extra, não se acrescenta reajuste, nada disso. Então, esse reajuste é o que foi repassado do município aos servidores municipais e nós estamos aqui também fazendo o mesmo para os servidores da Câmara, somente aos servidores da Câmara. Vereador Leandro.
Novamente, boa noite. Eu acho justo, acho digno a valorização do profissional. Eu acho que todo profissional ele tem que ser valorizado tanto financeiramente como capacitado. A gente teve uma atitude dessa no Legislativo. Aliás, a gente teve no Executivo uma atitude dessa de 5%. Acho nobre a atitude do presidente também seguir o exemplo de 5% aqui na Casa Legislativa. E que os outros, acho que teve algumas... Acho que dois símbolos que não tiveram reajuste na prefeitura, que são, acho que C1 e até o C2, e professores, eu que siga de exemplo também, que a prefeitura também possa dar aumento a todos, que eu acho que o direito tem que ser igual por todos, ainda mais tratando de uma classe que C1, não desfazendo de ninguém, é a classe que mais pega no pesado também, que são a classe de... Da parte de limpeza, eu acho, ou de atendimento, eu acho justo também eles terem direito ao aumento, até mesmo a revisão do salário. Na última, quando eu estava presente como vereador nos últimos 4 anos, a tecla que eu mais bati foi a valorização, capacitação e reajuste salarial dos funcionários da prefeitura. Acho bonito e digno ter aqui na casa agora da questão dos funcionários, mas de antemão peço ao excelentíssimo prefeito também que possa rever para os servidores que não tiveram reajuste, que é a parte do funcionário que trabalha mais na parte braçal, principalmente na parte da limpeza, a parte da limpeza, então eu acho justo eles terem também o seu reajuste, assim como professores que são os nossos mestres, que estão educando nossas crianças e adolescentes aí para se tornar cidadão do bem. Mas, obrigado e boa noite.
Obrigado, Leandro. Mais algum vereador que... Encerrando aqui então os debates do projeto de lei número 16, vou abrir a votação. Vereador Josimar, seu voto. Eu estou abrindo a votação, Josimar. Seu voto sim ou não no projeto de lei 16?
Não, hoje.
Oi?
Não.
Não. Vereador Rafael.
Meu voto é favorável. Eu queria, né, Josimar? O aumento de salário é para os funcionários.
Eu estou perguntando se nós vamos votar hoje.
Não, já abri a votação, já, o Josimar.
Não vota não.
Então pronto.
Sou favorável.
Vereador Leandro.
Voto favorável.
Vereador Mauro.
Pera aí, ô Josmar, vamos entender isso aí. Vamos votar isso aí, que é 5%. Então, o presidente aqui, pessoal, está seguindo aqui a norma que o prefeito deu lá.
Está faltando um vereador?
Ai?
Quem vai responder em nome dele?
Não, mas nós temos coro.
Ô Mauro, nós temos que respeitar o voto do vereador. Temos que respeitar o voto do vereador dele.
Tá bom, meu voto é sim, meu voto é a favor.
Meu voto, já vou antecipar. É, João Batista, seu voto?
Faz favor,
quem está em casa?
Meu voto é a favor. Sou favorável ao projeto, que acho que quem trabalha precisa ganhar de acordo com o seu trabalho.
Vereador Arilson.
Eu sou favorável ao aumento.
Vereador Célio.
Senhor presidente, com certeza, eu sou favorável. E se o nobre colega, você não. A favor também, para todo mundo. Fica melhor para nós tudo, vão. Esses ajustes.
Já dei meu voto,
Já
posso voltar atrás.
Está registrado. E o meu voto é favorável ao projeto de lei que é aprovado por 7-1, né? 7-1, registrando aqui o voto em oposição do vereador Josimar. Temos que respeitar o voto do vereador. Vamos ter essa postura, porque o debate foi aberto, não fez nem uso da palavra. Poderia ter perguntado, e a questão do vereador estar ausente não é uma questão da Câmara. É o vereador que se ausentou e apresentou atestado médico. O vereador que se ausentou e apresentou atestado médico, apresentou o atestado hoje. Por ocasião, eu estava perto do Arilson, que estava na Câmara na tarde de hoje. E o Arilson Juninho, vamos acelerar para tentar convocar o vereador suplente. E convoquei, Arilson. Inclusive, o vereador suplente foi na minha casa. É o Zezé do Vico, que é conhecido por todos. Foi lá na minha casa e falou: Juninho, eu não posso ir na reunião da Câmara, porque eu não tenho condição de assumir a reunião da Câmara. Ele está de atestado médico. O vereador que nós convocamos também está de atestado médico. Então, como ele só me afirmou que está de atestado médico, fica a critério dele comparecer ou não. Agora, amanhã, ele falou que vai entregar, porque ele é funcionário público, e ele entregou o atestado dele lá na prefeitura. Ele vai lá no setor da Eusébia, vai pegar uma cópia do atestado dele e trazer para a Câmara, justificando a ausência dele. Após justificar a ausência dele, eu poderia passar para mim convocar um terceiro suplente, visto que o André já é o primeiro suplente do vereador afastado. Então, o projeto de lei já vem se pensando nisso, estava aguardando consagrar o do município e imediatamente repassamos aqui na Câmara. O mesmo critério nós utilizamos ao que o município concedeu. Inclusive o município concedeu aos funcionários públicos municipais. Ele está também angariando os funcionários da Câmara. Mas por uma questão de legalidade, propomos a lei. Projeto de lei, que eu tenho certeza não vai ser vetado, vai ser sancionado pelo prefeito Ari. Porque não faz que porque ele ser contra um reajuste salarial. Isso foi proposto não pela Câmara, foi proposto pelo município de Guiricema. Então quero agradecer a todos que apoiaram e abraçaram. O vereador Josimar quer se justificar. Isso, eu vou dar o direito de palavra.
Vou fazer a justificativa é o seguinte. Primeiramente, o projeto apareceu agora e ele estava aqui desde 19 de junho, certo? E eu vim aqui na casa ontem, ou antes de ontem, e não tinha nada. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que chegar no consenso aí, está aparecendo muita coisa em cima da hora e a gente é novato e a gente tem que estudar melhor. Não sou, acho que todos têm que ter um aumento, sim. Mas só que por esse motivo eu estou votando não hoje. Eu acho que o projeto tem que chegar um pouquinho mais cedo. Aqui pelo tipo chegou, mas só que não estava aqui na casa, hein? Então o meu motivo de votar não hoje é esse.
Eu acho importante o que o vereador Josimar está trazendo para nós. E vamos deliberar isso aqui.
Inclusive também do executivo.
Vamos deliberar isso aqui. O projeto que chega em cima da hora, igual ele está citando, nós vamos deixar para depois. Porque nós votamos poucos projetos de leis da Câmara. Nós votamos 99% projetos de leis do executivo. Deixamos? Eu acho que nós temos que ver a legalidade, se o projeto é legal, e nós temos que ver também que se trata de um reajuste salarial. É engraçado do vereador não dizer de ter conhecimento do projeto de lei, mas ele já votou o projeto de lei de 5% há poucos dias. O projeto tramitou muito tempo aqui na casa. Isso aí nós tínhamos que deliberar. Porque, por necessidade, nós votamos o projeto na última reunião que chegou às 5h30 da tarde. E na reunião antepassada, isso foi na reunião passada, e na reunião antepassada, a mesma forma, o projeto de lei chegou 5h30 da tarde à assessora do prefeito, me disse que precisava de votar aquele projeto, nem justificou tanto, mas era um projeto de suplementação especial de um valor até pequeno, era uma verbinha de 4.500, se eu não me engano, que o município ia ganhar e precisava adicionar dentro do orçamento. Nós votamos. O critério é o bom senso ou o critério é data? Porque se for data, eu não convocaria nem o suplente do André. Porque não daria tempo, né, Arius? Foi feita uma ginástica aqui para localizar o funcionário, o Zezé do Vico, que está de prova que o funcionário Rafael da Câmara aqui, que por sinal é muito amigo dele, ficou entusiasmado, queria ver ele aqui no plenário, e não foi possível. O critério que eu tenho adotado é o do bom senso. Mas fica aqui, ó, se os vereadores quiserem adotar o critério de tempo, eu sou vencido, eu vou acatar. João Batista.
Boa noite, meus colegas vereadores, a plateia que está nos assistindo. Graças a Deus, com essa temporada de vereador em Guiricema, eu sempre adotei em projeto de lei prioridades. Quando um projeto vai servir a mais de uma pessoa, ou seja, funcionário público, eu nunca lembro que eu tinha votado contra um projeto a favor de funcionário público. Seja funcionário ele, de que lado ele fosse, eu não queria nem saber, porque o funcionário já é uma pessoa penalizada. Então acho que a única ajuda que o vereador pode contribuir é isso, é a minha maneira de pensar. Não sou contra ninguém que é contra nem nada, é a minha maneira de manifestar. Eu acho que o funcionário público ele merece respeito. Por isso, eu sempre procurei, quando chegava um projeto que era para dar um aumento para funcionário público, eu não queria nem saber que hora que ele chegou na Câmara, nem de que lado que ele veio e quem ele ia beneficiar. Meu voto era a favor. E eu continuo nessa expectativa. Agora, cada pessoa, cada vereador tem sua maneira de manifestar e eu respeito. Eu tenho a minha opinião, ele tem a dele, né? Eu, César, aí nós já fomos vereador juntos já em outros mandatos para trás, tem a mesma opinião minha e sempre nós agimos desse jeito. E é a minha maneira. Muito obrigado a vocês.
Obrigado, Batista. Eu vou continuar trabalhando com o bom senso. Eu acho que a gente abrange mais a municipalidade.
Juninho,
está encerrada.
O executivo e o legislativo. Traz o projeto um pouquinho com antecedência e a gente vai estudar. Tá joia? Quero que conste em ata, então, Mauro.
Ô, Mauro, então vai ter que constar em ata de deliberação. Ô, Célio, nós vamos utilizar o critério de tempo ou vamos utilizar o critério de bom senso? Vamos distinguir isso, porque aí nós vamos regimentar a situação. Porque o regimento da casa, ele determina como que você adota o critério de receber documentação, de colocar em votação, de como fazer a convocação. Ou nós vamos adotar o critério de bom senso, que é o que tem sido feito aqui, ou vamos adotar o critério de tempo, respeitando, que eu acho até que é legal. O que o vereador Josimar propõe é legal. Mas nós estamos agindo de bom senso. Vamos então aqui encorpar o regimento seguiu ou vamos agir de bom senso? Vou ouvir de cada um. E não precisa justificar muito não, se vamos ou não, para a gente colocar aqui nessa ata aqui.
Senhor presidente, eu vou continuar com bom senso. E os projetos que vier, que tiver em dúvida, nós pedimos prazo nele.
Então, eu obrigado, Célio. Vereador Arilson.
Presidente, eu, visto a opinião do Josimar, visto a sua opinião aí, eu não vejo, eu vejo que a necessidade faz o momento. De repente o projeto pode esperar, a gente pode estudar ele mais, sim, não tem problema nenhum, vejo isso aí. Mas muitas vezes, pelo bom senso, pode votar. Mas entendo do ponto de vista seu, Josimar, que você também tem razão, que é justo. É justo você querer nós querer um projeto que fique aqui pelo menos 2-3 dias antes, você pode ter acesso com mais estudar com mais frequência ele e ter uma visão melhor do projeto. O que o Josimar pede não é contrário ao que eu estou pensando. Eu vou ficar com bom senso, porque sempre agir não é em situação de projeto, de nada, tudo aquilo que eu faço. Na minha empresa, assim, no trabalho do dia a dia, é claro que você segue a lei, você nunca sai fora da lei, mas sempre você arruma um jeito com bom senso para poder melhorar a vida de outras pessoas que envolvam no caso, que pode ser, sem aquela burocracia. Muitas vezes a gente que convive com muita coisa, você podia pegar um atalho e resolver um problema com simples conversa, e às vezes pela burocracia você tem que contornar uma série de coisas, passar por uma série de pessoas para você poder chegar. Então, muitas vezes, usando o bom senso, a gente consegue. Nesse caso aqui, Josimar, não sou contra a sua opinião de jeito nenhum, ela é justa também, mas eu fico com bom senso. Mas se o plenário falar, não, nós vamos adotar o critério de estudar uma semana o projeto, ou 15 dias, não tem nada de ruim nisso não, não tem nada de ilegal aí não.
Vamos decidir, Arius.
Eu vou ficar com bom senso.
João Batista.
Vou pelo bom senso.
Mauro Florentino.
Juninho, isso aí vale bom senso. Sabe, vai chegar projeto aqui, o prefeito chegar aí, última hora, tentando resolver lá, abrir crédito suplementar, você entendeu? Eu sei como é que é as coisas. O orçamento está aí vigorando, então, ele chega, está naquela correria doida lá, e por causa de um bom senso não vai ser. Então eu sou bom senso, quero bom senso nisso aí.
E nós temos adotado bom senso. Vereador Leandro, eu estou tentando ser objetivo, porque o Mauro, coitado, ele está fazendo leitura, está fazendo arte, está colaborando até muito aqui com essa reunião, que a gente não tivemos secretário hoje. Adotamos um rito de bom senso para as matérias que chegam aqui, ou vamos seguir o que é regimental, adotamos os critérios de prazo para distribuir, ler e votar projetos.
Bom, eu concordo com as duas colocações. E não vejo tanta dificuldade em um pequeno projeto, no qual se trata da própria casa. São funcionários aqui, de antemão te parabenizo, que ao meu ver o projeto dá o reajuste do menor ao maior. Eu gosto dessa igualdade, não gosto de diferenciar quem vai ter ou quem não vai ter o aumento. E também concordo com a posição de Josimar e, primeiramente, respeito, porque na última legislatura trabalhei de vereador, eu e José Adilson, do mesmo partido, e várias vezes José Adilson deu uma resposta, eu dei outra. Isso se chama democracia. Eu acho muito bonito cada um expressar o seu espaço, seu direito, sua opinião, mas quando vem um projeto de um impacto orçamentário muito grande, ou uma coisa de não entendimento, que requer uma consulta de um advogado, uma ler, estudar o que realmente está acontecendo ali, lógico, concordo com o prazo. Mas o projeto de hoje, a meu ver, é simples, é eficaz, é constitucional, é legal e é viável. Então, o bom senso aqui, concordo plenamente. Para evitar algum constrangimento, caso o senhor queira também pedir 2 dias úteis para colocar um projeto, uma indicação, também é legal, é constitucional, que evita certos pequenos atritos, coisinha que já podia ter passado, já teve a maioria dos votos, e evita esse debate que às vezes não vai levar a um patamar maior ou menor, que possa gerar um entendimento, às vezes, irregular na cabeça de quem está nos assistindo.
Vereador Leandro, eu agradeço o seu posicionamento, até os seus elogios, mas é uma iniciativa beneficente dessa, como você tá fazendo referência aqui, que é o reajuste da Câmara, igualmente ao que o Executivo promoveu. Nós não estamos fazendo nada além. Estamos repassando, essa que é a alternativa, que é a verdade.
Pode ler
e aí
a resposta depois para a gente do parecer.
Aí o que eu não quero aqui, estando na presidência, é sendo taxado a cada reunião. Por que naquela fez isso? Porque não vai ser assim. Aqui não estão tirando. Eu estou deliberando, porque o que o plenário decidir, nós vamos acatar. O que o plenário decidir, nós vamos acatar. Na última reunião, nós recebemos uma visita tão ilustre, tão importante aqui, tão importante, que tinha interesse num projeto, a equipe, né? Não ele, a equipe da igreja tinha tanto interesse de colocar um projeto que chegou de última hora. Mas ele tinha, porque ele tinha prazo, ele tinha data para ser repassado para frente, que era colocar um calendário de festividades do município aí, algumas, como calendário oficial cultural. Vocês lembram, os vereadores? Se nós tivéssemos que adotar critério de tempo, não votaríamos. Agora, por que votou? Porque houve bom senso. Então vamos ser rígidos? Porque o vereador que fala que o projeto de 5% da casa chegou aqui, ele não está lembrando que ele já votou ele. Ele votou ele. Poucos dias. Agora, daqui uns dias, então vai falar que o presidente usa um rito para um, usa um rito para um outro e usa um rito diferente para um outro. Ele trabalha de um jeito para um, trabalha de um jeito para o outro e toma outro rumo para um outro projeto. E não. O que eu estou perguntando aqui aos vereadores, se nós vamos agir de bom senso. Quando a gente tem bom senso, a gente é maleável. É lógico que um projeto de dificuldade de entendimento, igual um que trata de escalas, de geografia, de orçamento, de rubrica orçamentária, de contabilidade, nós temos dificuldade. É claro que vai se pensar. Quanto tempo nós demoramos para votar a lei de diretriz orçamentária? Ela ficou aqui 2 meses. Votamos de bom senso. E quantos dias ficou o projeto do calendário cultural aqui? Não ficou nem uma hora na casa. Ele chegou, veio para a mesa e foi votado. Por quê? Porque foi votado de bom senso. É isso que eu estou perguntando. Nós vamos votar de bom senso? Ou nós vamos ser taxativo, rígido, seguir calendário? Chegou aqui na data de hoje, daqui 2 dias ele já está disponível para votar.
É assim que nós vamos trabalhar? Eu vou te perguntar, Rafael. Os demais já responderam?
Não, senhor presidente. Nós já somos vereadores de mais mandato e a gente sabe a necessidade, de, às vezes, do projeto ser aprovado de imediato. O projeto foi bom para o povo, como o Batista falou, é bom para os funcionários. A gente não tem que ficar regulando muita data, não. A gente tem que agir com bom senso, respeitar e te elogiar, né? Porque no momento difícil, os funcionários estão recebendo aumento em outras empresas aí, estão cortando esse salário. E a gente vê essa situação, tem que respeitar a opinião do vereador. O vereador sabe aí o que está querendo dizer, a gente está tentando entender, mas que ele possa também relembrar e também ajudar a partir desse momento, que possa também agir o bom senso. Porque às vezes amanhã o executivo manda um projeto para cá e precisa ser aprovado de imediato. Nós vamos ficar embarrigando as coisas? Não, nós vamos votar também de imediato, que for possível que a gente puder fazer. E o projeto que tiver dúvida, que funcionário ou o vereador achar que tem dúvida disso, daquilo, como não vamos lembrar um projeto que rápido que nós votamos, eu mesmo tinha dúvida e acabei votando a favor, por causa que é para não dar um impacto na população, o de bolsa. Ô gente, o projeto estava uma redação ruim demais da conta, tentando embarrigar o vereador de qualquer maneira. Eu pedi prazo, aí alguns aceitou, outros não aceitou, ficou aquela situação e eu não votei contra, porque eu sabia que o projeto também era bom. A gente precisava de complementar mais alguma coisa, para ficar melhor ainda. Mas o projeto era bom e nós não votamos contra não, mãe. Foi unanimidade aqui, o da casa, né? É só isso mesmo, senhor presidente.
Muito obrigado, muito bem lembrado, Rafael. E eu respeito, Josimar, respeito o seu pedido, mas seu... você foi vencido.
Seguinte,
nós vamos agir aqui em bom senso, porque eu acho que sai ganhando a população.
Sobre a LDO, o que a gente fez? Foi dado o quê? Um tempo.
Foi pedido prazo por vários vereadores.
Então, prazo significa tempo.
Teve vereador que pediu 30 dias de prazo.
Eu acho que tempo e bom senso, as duas palavras são totalmente diferentes. Acho que nós temos que ter tempo.
Não, você reclamou do projeto, de ter votado um projeto que chegou no dia da casa.
Mas vamos... a gente tem que cobrar também. Eu vou cobrar. O Leandro, parabéns em abrir suas palavras. A gente tem que cobrar também do executivo. Que negócio nas caladas chegando aqui, a gente não vai votar mesmo. Vai acabar com isso. A ou B, nós vamos cortar. É o seguinte, então o que eu estou falando, eu acho que o tempo...
Acho isso importante.
Isso, é o tempo... E o bom senso, lógico. Então, o que eu estou te falando é o seguinte: chegou dia 19 de junho. Então, quer dizer, eu vim aqui ontem, não tinha nada. Então, quer dizer, então veio em cima. Eu estou votando não por esse motivo. Acho que todos que trabalham merecem aumento. Mas, a partir de hoje, a minha opinião é essa. O que vier do executivo também, na calada também, vai ser votado, vai ter o tempo devido. Entendeu? É isso que nós temos que pensar nessas duas palavras, tempo e bom senso.
Vamos aguardar os futuros para conhecer o seu voto. Voto vencido, o Mauro. Isso aí é uma deliberação, é o que nós decidimos aqui, continuar adotando o critério de bom senso, já visto que o nosso regimento é bem antigo. Batista participou nos primeiros mandatos lá da consolidação do regimento interno da Câmara, e nós assim estamos trabalhando melhor, de forma de ser o bom senso. Está vencido aí por 7-1 essa deliberação. Temos aqui, para não ocupar o Mauro, vou fazer a leitura, Mauro, porque era a votação do projeto de lei número 16, era o que tínhamos de pauta de votação, sendo o projeto então aprovado por 7-1. 7-1, aprovado. Eu vou abrir um pequeno expediente, Mauro, você vai acompanhando aí. Eu vou fazer abrir um pequeno expediente com algumas leituras que temos aqui, para repassar para a população que nos assiste e também aos vereadores e também os que estão na plateia. Recebi da Prefeitura Municipal de Guiricema, lá do Centro de Referência da assistência social, o CRAS, Delilo Ribeiro Toledo, Grissema, 21 de junho de 2017, ofício 7 de 2017, à Câmara Municipal. Assunto, disponibilidade do espaço do salão da Câmara. Ao cumprimentá-los cordialmente, venho através deste solicitar espaço do salão na data do dia 18 de julho, no horário das 13 horas às 16 horas, para um encontro com a Rede Sesc, com a oficina Dialogar Qualidade de Vida e Autoestima, onde o público será aberto para todas as mulheres de Grissema. Então é uma atividade aqui voltada para as mulheres. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Desde já agradecemos a atenção, atenciosamente, coordenadora do CRAS, Franciele Souza Lima. Então, novamente aqui, vai acontecer uma oficina com o tema Dialogar Qualidade de Vida e Autoestima. E diz aqui que o público será aberto para as mulheres de Grissema, tá? Todas as mulheres para vir participar, vai ser no dia 18 de julho, vai ser aqui no espaço da, superior da Câmara Municipal, de 1 da tarde às 4 da tarde. 18 de julho, 1 da tarde às 4 da tarde. Está repassado aqui o convite que o CRAS pediu para fazermos. Temos também a 5ª Conferência Municipal de Saúde de Grissema. Foi disponibilizado convites para os vereadores. Ela vai ser realizada no dia 30 de junho, sexta-feira, amanhã. O tema, saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas, direito do cidadão grissemense. Local é o Salão Superior da Câmara Municipal de Grissema e a atividade vai ter início meio-dia e meio até às 5 da tarde. A Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal de Grissema estão realizando esse evento, que é a 5ª Conferência Municipal de Saúde de Grissema, que vai ser realizada amanhã, dia 30 de junho, de meio-dia e meio, às 17 horas, e todos os vereadores estão convidados a participar, eu vou estar presente, e os funcionários da saúde já estão organizando tudo lá em cima, pediu para convidar todos os vereadores, a todos aqui presentes na plateia, a todos que nos assistem pela TV Câmara e Rádio Câmara. Está feito o convite para a conferência de amanhã da saúde. Mais um convite. É a 7ª Conferência Municipal de Assistência Social de Grissema, Minas Gerais. O tema será garantia de direitos no fortalecimento do SUAS. Local, plenário da Câmara Municipal de Grissema, data 6 de julho de 2017, vai ser numa quinta-feira, e o horário é 5 horas da tarde, vai começar às 5 da tarde. Tem aqui um convite, né? Participe conosco, sua presença é indispensável. Está feito aqui o convite da 7ª Conferência Municipal de Assistência Social de Grissema, garantia de direitos, fortalecimento do SUAS. Plenário da Câmara, 6 de julho, 5 da tarde. Sim. Esses aqui são os convites que nós repassamos, 3 convites, né, que a Prefeitura pediu. Momento aqui importante para frisar o que a gente vem falando nas últimas reuniões. Embora para muitos há um embate, pelo contrário. Câmara e Prefeitura estão trabalhando de mãos dadas. Haja vista que a Prefeitura participa das atividades aqui na Câmara e utiliza de todo o suporte que a Câmara tem a oferecer, de atividades praticamente diárias, praticamente diárias. Então, cotidianamente, nós temos alguém do Executivo promovendo alguma atividade aqui na Câmara. Então, nós agradecemos e fazemos votos aí que essa parceria continue, né? Porque para muitos há um embate político, e política já está superado, e a gente está deixando isso de lado cada vez mais para poder
promover mais trabalhos juntos, Câmara e Prefeitura. Gostaria de fazer essa mensagem aqui, porque para muitos isso não acontece. E eu gostaria de fazer umas leituras de alguns ofícios a pedido dos professores que fizeram a manifestação contra as reformas aqui na Câmara. O vereador Leandro não estava, né, na ocasião, mas soube, né, Leandro? Então, eles colocaram muitas faixas, promoveram aqui uma bonita manifestação, decente, pacífica, e todos nós participamos desta manifestação, e ao final dela apresentamos uma proposta. Acabou sendo uma audiência, porque no final nós propomos uma matéria, né, que foi a moção de repúdio, aquela que nós falamos para repassar os deputados conhecidos, e isso chegou ao conhecimento de muita gente, até no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, principalmente na Câmara dos Deputados, isso chegou ao conhecimento de muitos deputados, e nós estamos recebendo respostas daquele movimento. Então, se algum professor que estava aqui naquela manifestação está nos assistindo, eu vou ler algumas das manifestações de deputados que nos encaminhou a respeito daquela moção que fizemos de repúdio para não votarem a favor das reformas. Na ocasião era previdenciária e está ganhando uma agilidade a reforma trabalhista. Então, segue um apelo da população que se fez presente aqui nessa Câmara, pedindo para que não votem a favor das reformas previdenciárias e trabalhistas. Recebi 5 respostas já por escrito de deputados e manifestação de outros deputados e senadores, mas por não ter vindo por escrito não vou ler. Deputado federal Renzo Braz, né? Brasília, 5 de maio de 2017. Senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, com os meus cordiais cumprimentos, agradeço antecipadamente a oportunidade de poder debater com esta importante Casa Legislativa Mineira a respeito de tema tão relevante para nosso país. Como representantes do povo e responsáveis pelo futuro da população que nos elegeu, precisamos de muita análise e cautela ao tomar qualquer decisão. A respeito da Previdência Social, ressalto a partir dos dados e cálculos apresentados pelo Governo Federal, a reforma é extremamente essencial, a ponto de se não realizada em tempo hábil, acarretar prejuízos a programas sociais, como Bolsa Família, ao pagamento de aposentadorias, licença saúde, entre outros. Ou seja, a não realização da reforma implicaria em prejuízos à Seguridade Social dos brasileiros. Na Comissão Especial da Câmara, a PEC 287 de 2016 já sofreu mudanças aceitas, inclusive pelo governo, e foi aprovada. Ela segue agora para o plenário da Câmara, onde ainda iremos discutir melhorias, propor emendas e votá-la em 2 turnos. Em segunda, passará por todo o trâmite do Senado. Por isso, tenho convicção de que chegaremos a um texto responsável e viável. Dessa forma, coloco-me à disposição para receber as demandas da população e defender em plenário os interesses do povo brasileiro de forma ponderável e coerente, resguardando direitos iguais a todos. Cordialmente, Renzo Braz, deputado federal. Quero aqui então agradecer a participação do deputado Renzo, que se manifestou diante da nossa proposta, né? Quero aqui externar o agradecimento. Recebi também do deputado federal Rodrigo de Castro, ofício 4.550-87,
2017. Excelentíssimo senhor José Teixeira Rodrigues, presidente da Câmara Municipal, Iracema, Minas Gerais. Caro presidente, recebi a manifestação desta Câmara a respeito do projeto de emenda constitucional, a PEC 287/2016, que trata da reforma da Previdência. Ressalto a importância da iniciativa desta Casa em propor um debate de tamanha relevância para o contexto socioeconômico do Brasil. Aproveito para reforçar o meu compromisso de estar sempre ao lado dos interesses dos eleitores de Iracema, cumprindo a missão de representar aqueles que confiaram a mim o mandato de deputado federal. Garanto que estou ciente da minha responsabilidade e irei exercer o meu dever com seriedade, sabedoria e serenidade que o tema merece. Peço que leve minha mensagem e minhas considerações aos demais vereadores desta casa. Permaneço à disposição. Cordialmente, Rodrigo de Castro, deputado federal. Também eu agradeço por receber nossa moção de repúdio e dar um posicionamento. Nota do deputado Misael Varela. Assunto: reforma da Previdência. Entendo a preocupação com a proposta de reforma da Previdência e sou a favor de que o Congresso estude com mais calma e detalhamento o tema. A meu ver, cada caso merece suas devidas regras, que contemplem e atendam às expectativas de todas as classes de trabalhadores. Não podemos desconstruir a essência do texto, que é, em sua maioria, positiva e necessária. Porém, farei o possível para não permitir que uma reforma desta importância apresente falhas que comprometam uma vasta gama de direitos do trabalhador. Considero que alguns pontos importantes merecem atenção especial, como os dos trabalhadores rurais, que necessitam de um regime de previdência diferenciado, e as mulheres, no que tange ao tempo de contribuição, só para citar alguns exemplos. Agradeço ao oportunidade de poder esclarecer minha opinião sobre alguns pontos o tema e estou atento a pequenas distorções que possam gerar um impacto destrutivo para o trabalhador. Quero trabalhar por uma reforma que devolva a saúde financeira à Previdência, mas sem perder seu principal objetivo, que é a garantia ao regime o caráter abrangente e inclusivo para o brasileiro. Um abraço, Misael Varela, deputado federal. Que eu também agradeço que se manifestou quanto à nossa moção de repúdio aqui, moção esta assinada por todos os vereadores. Recebi do deputado federal, surpreendente, porque ele não teve uma votação grande em Iracema, mas também fez se constar. Deputado federal Júlio Delgado, ofício número 109, JD, deve ser de Júlio Delgado, /2017, Brasília, 19 de junho de 2017. Ao senhor vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal, Praça Coronel Luiz Coutinho, número 13, 36525000, UCEP, Iracema, Minas Gerais. Assunto: acusa recebimento de moção de repúdio. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, acuso o recebimento em nosso gabinete de moção de repúdio desta Câmara contra a aprovação da PEC 287. Estamos trabalhando arduamente nesta Casa, no Congresso Nacional, para evitar graves danos à Previdência Social de nosso país. Podem contar com nossa luta no sentido de impedir que a atual proposta seja aprovada sem a devida discussão e sem as alterações necessárias. Sendo para o momento e certo da sua valiosa atenção, apresento os meus cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Júlio Delgado, deputado federal, e eu agradeço muito a participação do deputado Júlio Delgado, que eu já o conheci pessoalmente há bastante tempo, eu era criança ainda, e pude conhecer, ele não vai ter essa lembrança, mas eu agradeço porque chegou também, se atentou para o nosso pedido está se manifestando aqui de forma contrária, apoiando a iniciativa dos vereadores da casa, que foi o pedido de que rejeitassem essa PEC 217. Né? Conforme os manifestantes aqui da sociedade fizeram, e nós aqui também os representamos. Tivemos também a participação do deputado federal Reginaldo Lopes, esse amigo já é conhecido por todos nós. Câmara dos Deputados, gabinete do deputado federal Reginaldo Lopes, Belo Horizonte, 19 de maio de 2017. Senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da solenidade de outorga de título de cidadão honorária e diploma de honra ao mérito na cidade de Igrecema na data de hoje, né, da ocasião que ele me mandou. Contudo, por motivo de compromissos previamente agendados em outra região do estado, não será possível comparecer à cerimônia. Já aconteceu. Agradeço a consideração e o convite e mantenho-me à disposição para as futuras ocasiões. Aproveito a oportunidade para parabenizar os agraciados, a professora Ana Maria da Silva Moreira, pelo título de cidadania honorária, e os senhores Braz Oliveira de Souza e João José Lourenço Rabelo, pelos diplomas de honra e mérito. Receberam meus cumprimentos e votos de felicidade e sucesso. Atenciosamente, Reginaldo Lopes, deputado federal. Esse é da ocasião do diploma. Nós recebemos também a manifestação dele quanto ao repúdio. Se alguém puder recolher lá na secretaria para mim, ou o Rafael, ou o Bruce, para fazer a leitura. Quero agradecer aqui também que é assessor do deputado Júlio Delgado, está presente aqui na reunião da Câmara Municipal, e pelo contato que você tem feito conosco. Acho muito importante essa aproximação. O João Carlos, você é um garoto jovem aí, que os vereadores vão poder conhecer. Ao final aqui, se você quiser prestar alguma palavra, eu vou te oferecer. E agradeço a sua vinda, é importante a essa visita a essa casa, que as portas estarão sempre abertas para você, para o deputado. Será sempre bem-vindo, tá? Te agradeço mesmo pela sua presença e pela manifestação do deputado que você trabalha com ele. Muito importante para todos nós aqui também. Pediu o secretário para buscar a leitura da moção, porque isso aqui foi por engano. Tem a manifestação do deputado Reginaldo Lopes também sobre a moção que nos referimos. Já fiz a leitura dos convites. Vou aguardar o Mauro chegar ao ponto da ata e então devolver a palavra para o plenário para aqueles que queiram se manifestar finalmente. Algum vereador quer fazer uso da palavra, trazer algum tema para a reunião? Nós estamos no pequeno expediente. Nenhum, né? Mauro. Como é que está? Vereador Célio.
Senhor presidente, estamos tratando de deputado, eu queria, neste momento, fazer um agradecimento ao deputado Dirceu Ribeiro, tá? Aqui da cidade vizinha Ubá, de ter angariado um recurso de R$50 mil para a Secretaria Municipal de Saúde. E muito obrigado mesmo, deputado Dirceu. Nós hoje vivemos um caos na saúde, né? Quanto maior a cidade, mais dificuldade está a saúde, e recebemos para a nossa Igrecema um recurso de R$50 mil. Então, parabéns e muito, muito obrigado.
Eu que agradeço, Célio, o registro. É um deputado próximo a nós aqui, né, de Ubá, e tem uma convivência também próxima com todos nós aqui da Câmara, ele vem muito a Igrecema, então está fazendo aí o dever de casa, que é ajudar mesmo com a população de Igrecema. E o Dirceu é uma pessoa muito acolhedora, gosto muito do Dirceu e agradeço também por esse
apoio que ele dá ao nosso município. Vou fazer a leitura aqui, o secretário pegou para mim a manifestação do Reginaldo Lopes, que eu acabei tirando cópia aqui do documento que passado. A manifestação correta é essa aqui: Câmara dos Deputados, gabinete do deputado federal Reginaldo Lopes, a Câmara Municipal de Igrecema, Belo Horizonte, 19 de junho de 2017. Senhor Presidente, foi com grande satisfação que recebi da Câmara Municipal de Igrecema a moção de repúdio contra o maior ataque aos direitos dos trabalhadores já perpetrados pela República. Gostaria de deixar registrados meu posicionamento contrário à PEC 287/2016, que trata da reforma da Previdência. Aproveito a oportunidade para parabenizar essa casa a aprovação da referida moção de repúdio pelos nobres edis. Somente com o apoio de todas as casas legislativas e lideranças políticas que representam o povo brasileiro, será possível barrar tal atrocidade. Recebo meus cordiais cumprimentos e mantenho-me à disposição para debates e esclarecimentos necessários acerca do assunto em questão. Atenciosamente, deputado federal Reginaldo Lopes, ao qual eu agradeço também ao apoio que ele sempre nos dá aqui em Igrecema, deputado muito conhecido por todos nós. E o Reginaldo, ele é telespectador da nossa reunião, ele assiste às nossas reuniões, né? Se ele não estiver em trabalho, ele está conectado com nós, inclusive já mandou mensagem no momento da reunião, no meio de nossas reuniões, já fez inserções aqui de manifestação dele. Então deixo aqui meu abraço ao deputado Reginaldo Lopes, que é um amigo de Igrecema, que a casa está aberta para ele, eu acho que a prefeitura também, para que ele possa nos visitar, sempre sentir-se bem-vindo como um filho igrecemense, como um de nossos, tá? Fica aqui meu abraço registrado e meu agradecimento pelo apoio. Eu agradeço também, tá, Célio, pela lembrança do deputado Dirceu, fazer uma lembrança aqui, que está nos devendo uma visita. Por uma ou duas vezes já me disse que ia fazer uma visita e não pôde comparecer, mas virá. Algum tema novo para algum vereador fazer uso?
Como é que tá a mão aqui perto? 5 minutinhos? Quer fazer
um... Quero agradecer então João Carlos, tá, assessor do deputado Júlio Delgado, que participou aqui dessa reunião e trouxe a moção de pesado, a moção de repúdio, a manifestação de repúdio do deputado Júlio Delgado. Deve o agradecimento de todos nós vereadores a ele, tá? Então nós vamos dar uma pequena pausa para o secretário da mesa encerrar a ata. Se algum vereador quiser fazer uso ainda da palavra, vou deixar livre que possa se manifestar, tá? Vereador Leandro.
Estou ressaltando aí o seu convite para a Secretaria de Saúde. Eu, como funcionário também, faço questão de reafirmar o convite e dizer à população de Igrecema que possa amanhã participar da 5ª Conferência Municipal de Saúde de Igrecema, que as pessoas possam vir acrescentar ideias novas, dar sugestões que vai ser debatidas amanhã nessa conferência, para agregar tudo que possa ser de melhoria para o nosso município. A gente precisa que a população em massa esteja presente para somar ideias novas, porque a gente como funcionário está ali, mas às vezes a gente tem que estar do outro lado, estar por fora, para saber realmente alguns pingos nos is que estão faltando, e nada melhor do que o povo estar ali presente nessa conferência, dar ideias, sugerir coisas boas, para que a gente possa colocar esse papel e colocar em prática. Então, desde já, agradeço e peço que a população amanhã, no segundo andar da Câmara, meio-dia e meia, venha participar da conferência. Vai ter o pessoal da regional falando sobre o tema, vai ter médicos, enfermeiros, e o mais importante é a participação da população com as ideias para se trabalhar a nossa saúde, nossa cidade. Muito obrigado a todos.
Palavra, vereador Célio.
Senhor presidente, eu agradeço mais uma vez a palavra. Parece que a reunião nossa é pequenininha e acaba que vai esticando, mas a gente não pode também deixar de falar as coisas que são boas, que estão vivendo tanto momentos ruins, mas as boas a gente tem que estar falando. Eu quero dizer ao meu nobre colega vereador Arilson, por felicidade dessas indicações, muito bem reivindicada para a comunidade do Cruzeiro, uma comunidade, um povo humilde, um povo trabalhador, e complementar isso, que o prefeito disse, às vezes até se esqueceu ontem para nós dois, que vai, para a semana que vem, fazer um asfaltamento lá dentro do povoado do Cruzeiro. Então, parabenizo também o prefeito, mediante as crises que estão vivendo, as prefeituras, e esse asfaltamento já vai ser, conforme falou ontem, Narius, com o recurso próprio da prefeitura. Então, vão ter a festa que vai ter já no Cruzeiro, e já com asfaltamento lá dentro. Então, o Cruzeiro, com essa reivindicação do Arius, já está sendo feito um calçamento, e inclusive o Ari também mostrou muito pronto para fazer a rede de esgoto no Arius, que foi pedido do vereador Arius, e mais esse asfaltamento, eu acho mais do que merecedor para aquele povo do Cruzeiro. Então, Arius, você que representa mais aquela região, parabéns pelas suas indicações e esse complemento aí que o prefeito vai nos dar. Obrigado, senhor presidente.
chegamos então ao final, a ata está concluída. Vou solicitar aqui a leitura pelo secretário da mesa. A forma correta, regimental, era o secretário mesmo fazer a ata da reunião e assim realizamos. Vou passar a palavra para o vereador Mauro Florentino para fazer a leitura da 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal.
Ata da 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Grissena. Aos 29 dias do mês de junho de 2017, às 19 horas na sala das sessões da Câmara Municipal de Grissena, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, vice-presidente, Mauro Florentino, secretário, Rafael Magno de Moura, Josimar Alves de Oliveira, Célio Capobiango, Arius Paulino da Silva, Leandro Rodrigues, em substituição ao vereador José Adilson Braga Filho, que se encontra afastado por motivo de saúde. Havendo o quórum exigido para a instalação dos trabalhos, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença. O presidente solicitou um momento de reflexão a bom trabalho e que todos pudessem fazer sua oração. Em seguida, o presidente realizou a leitura da pauta perante o plenário e fez a leitura da convocação do vereador suplente Leandro Rodrigues. Diz ainda que convocou o suplente do vereador André, o senhor José Geraldo Ferreira Batista, o qual foi lido a convocação do mesmo, mas não foi possível a sua presença. Em seguida, passou a leitura da moção de pesar número 11/2017, dedicada ao senhor Antônio Joaquim Peron, que foi lida pelo presidente da casa, o vereador José Teixeira Rodrigues Júnior. Dando continuidade aos trabalhos, solicitou ao vereador Arilson Paulino da Silva que fizesse a leitura da indicação número 20/2017, de sua autoria, que indica a implementação de calçadas no distrito do Cruzeiro, mas especificamente perto da escola. Recebeu apoio de todos os edis. Em seguida, foi feita a leitura da indicação número 21/2017, também de autoria do vereador Arilson, lida pelo mesmo, que indica a complementação de rede de esgoto no mesmo distrito, que também foi apoiado por todos os vereadores. Em seguida, foi feita a leitura do projeto de lei número 16/2017, que concede revisão geral anual para os servidores públicos da Câmara Municipal, concedendo um aumento de 5% nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal e lei municipal número 709/2017. O projeto de lei recebeu parecer favorável de 7 votos a favor e 1 contra. Na oportunidade, o presidente colocou em votação sobre a questão de receber matérias para ser votadas. Prevaleceu no final a questão do bom senso. Diz ainda que os dois poderes têm que trabalhar em harmonia. Foi feito um pequeno expediente, onde foi lido pelo presidente Juninho Teixeira vários convites aos vereadores presentes. Destacou o trabalho do deputado Júlio Delgado e cumprimentou o representante do deputado que estava presente, o senhor João Carlos Santos de Andrade. Na oportunidade, o vereador Célio Capobiango agradeceu ao deputado Dirceu Ribeiro pela concessão de R$50 mil para a área da saúde desse município de Grissena. O vereador Leandro também fez uso da palavra para convidar a população em geral para a 10ª Conferência Municipal de Saúde. Ao final, o vereador Célio parabenizou a iniciativa do vereador Arilson, pedindo as melhorias para o povoado Cruzeiro e ressaltou que a prefeitura já está realizando as obras reivindicadas, inclusive para a realização do asfaltamento do perímetro urbano do povoado citado. Com recurso próprio, né, Jorginho? Com recursos próprios. Ponto. Nada mais havendo a tratar, eu, secretário da mesa diretora, na veia presente ata, que vai assinada por mim, pelos demais vereadores presentes e pelos presentes que eu desejar assinar.
Mauro registrou aqui a ausência do vereador José Adilson e do vereador André por motivo de doença e finalizou aqui a passagem do Célio, que foi a respeito das melhorias do povoado Cruzeiro. Está registrado. O presente ato está em discussão.
Senhor presidente,
Pois não.
Quero dizer que o Mauro, uma notinha 9,9, Mauro. Na próxima, sua ata vai ser 10.
Às vezes dá para arredondar os 10, né?
Mauro, leva essa para casa, então. Não há objeção à ata. Aprovada, então, por unanimidade. Eu só vou registrar aqui, vou fazer isso em nome de todos os vereadores, eu desejo de todos, desejar melhoras aos vereadores afastados, José Adilson, André, ambos passando aí por situações diferentes, mas muito difícil, momento muito difícil, em qual todos nós aqui vamos torcer para que seja feita justiça, vontade de Deus, mas que estaremos sempre aqui em prece por eles, pela família de todos eles, para que se ergam o mais breve possível, que superem o mais breve possível tudo que tá passando, que eles estão enfrentando, esse momento tão delicado que eles estão vivendo. O assunto todos sabem, mas é uma mensagem de apoio, gostaria que fosse sentido de apoio por toda a casa, tá? A todas as pessoas, não precisa registrar, nós estamos dispensando registro de ata, mas desejando aqui força a todos os familiares aí para superar o problema que ambos estão passando no momento. Não mais a tratar, devolvo a palavra aqui ao presidente, já estamos acostumados a essa sabatina, não vou deixar o Célio, vai ser o João Batista, que o Célio vai fazer brincadeira, Batista, eu não vou deixar não, depois ele brinca. Pode ser, né? Palavra Batista encerrar.
Boa noite, meus caros colegas, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, e quero dizer, declaro encerrada essa 9ª reunião ordinária do primeiro semestre de 2017. O meu boa noite, feliz descanso para nós e para os nossos amigos que compartilham com nós nessas reuniões. Muito obrigado.